Jornal da Diplomata. Jornal da Diplomata. Informação com responsabilidade.
Secretário da Saúde fala em entrevista ao vivo ao Jornal da Diplomata nesta manhã. Os casos de Covid-19 confirmados têm sofrido um ligeiro aumento nos últimos dias aqui em nosso município. O uso de máscaras, que se tornou obrigatório fora do espaço de isolamento social e especialmente de circulação de público, como no comércio e estrutura de atendimento, com o aumento do número de casos, são alguns dos assuntos que vamos abordar a partir de agora com o secretário municipal da Saúde, Dr. Humberto Fornari. Dr. Humberto, bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata. E a primeira colocação que a gente faria, Dr. Humberto, o comunicado que já veio ainda antes do feriado, inclusive, na verdade, na sexta-feira da semana passada, com relação à decisão que foi tomada em Brusque, da eliminação das barreiras sanitárias na entrada do município e o incremento da fiscalização junto ao comércio. Nós temos recebido até de alguns ouvintes uma certa preocupação em relação a essa dispensa, né, das barreiras sanitárias, por conta do fluxo de veículos, que evidentemente fica mais fácil para o nosso município, principalmente advindo de outros municípios aqui da região e até de outros estados, onde a doença tem uma situação um pouquinho mais complicada. Do ponto de vista técnico, como é que se explica exatamente para o ouvinte a decisão tomada pela Secretaria da Saúde, pela Vigilância Epidemiológica, de eliminar as barreiras sanitárias a partir da última sexta-feira? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Essa questão de nós termos mudado o plano estratégico ocorreu em função exatamente da ampliação dos negócios, né, em termos de aumento, né, muito volumoso do fluxo de carros e assim por diante. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que mostrar. Com a abertura dos comércios, o fluxo de veículos, ele ultrapassa qualquer limite básico para a gente poder fazer esse controle do ponto de vista sanitário. Uma vez que tanto a polícia militar quanto a polícia do estado, ela vinha nos criticando do ponto de vista até positivo, em função das filas que se montavam naquelas barreiras, né? Chegamos inclusive a ser não acusados oficialmente, mas do ponto de vista extra oficialmente, aquele caminhão que caiu ali na descida de Nova Trento para Brusque ali, né? Teve gente que disse que foi por causa da barreira, algo que realmente nos preocupou. Isso não é assim, né? A gente não está querendo fazer absolutamente nada que seja ilegal, e ao mesmo tempo o que a gente está precisando é que a cidade fique o maior tempo livre, né, dessa pandemia. Mas também nós tínhamos uma segunda etapa a ser concluída, que é exatamente essa questão do uso das máscaras, né? Não sei se o pessoal lembra, mas assim, quando a gente desfez as barreiras, a gente logo instituiu o decreto dizendo que o uso de máscaras é obrigatório. E aí essas mesmas equipes estão na rua fazendo a fiscalização, fazendo a orientação nesse primeiro momento, fazendo todo o fluxo de educação mesmo, né? Agora, para agora, de que o uso de máscaras, ele é importantíssimo, e ele vai ser cobrado a partir da semana que vem de maneira mais incisiva e de maneira a realmente a coisa acontecer de fato. Para isso a gente precisa de gente, para isso a gente precisa de pessoal na rua trabalhando, e até o presente momento a gente não tem essa condição, a não ser mesmo deslocar um grupo de serviço de um lado e colocá-lo no outro lado. Veja, ontem nós tivemos um rompimento do isolamento. Por conta de quê? Muito provavelmente porque a nossa fiscalização, apesar de ser uma fiscalização online, uma fiscalização via telefônica e também presencial, a presencial ela é muito menor do que a online, né? Então, isso facilita muito as pessoas a ficar meio que no relaxamento do ponto de vista de dizer, não tem ninguém me fiscalizando, não tem ninguém aqui me olhando, então eu vou dar uma saidinha que ninguém vai saber. Graças a Deus, a vizinhança está aí, né? E é uma vizinhança, né, responsável, acabou fazendo uma denúncia, né? E foi pontual e foi verdadeira.
Certo. Como é que o senhor vê essa questão da preocupação da liberação das barreiras com relacionada a esse aumento do número de casos em Brusque? Tem alguma coisa a ver ou não?
Não, Sérgio. O número de
casos. Vamos esclarecer isso para tranquilizar a população.
O número de casos antes da liberação das barreiras já era de 7, né? O foco causal, né? A gente chama de nexo causal. O que é o nexo causal? É quando você identifica de onde que a pessoa pegou o coronavírus, né? Então, nós tínhamos até então 7 pacientes localizados e desses 7 pacientes as suas ramificações de transmissão. O que aconteceu foi que basicamente num mesmo foco, né, nós encontramos ali 14 pacientes que foram contaminados por aquele foco. Né? De outro modo, dentro da própria vigilância nossa, né, nós tivemos 7 casos em função de um caso. Então, são pacientes que estão de maneira mais íntima, né, relacionadas com o primeiro foco. E por isso, a gente definiu que vamos testar todos os contatos, o número tende realmente a aumentar em função disso. Uhum. Nós conseguimos agora um lote maior de testes, de teste rápido, e isso nos trouxe uma certa flexibilidade do ponto de vista de poder fazer a testagem também dos pacientes contatos, né? De maneira mais pontual e mais intenso. Então, é óbvio que o número de pacientes contaminados vai subir. O que me deixa mais tranquilo é que todos os pacientes que foram testados foram pacientes desde pacientes sintomáticos leves até pacientes assintomáticos, como por exemplo uma senhorinha ali de 78 anos de idade que foi diagnosticada também, mas que estava em casa e não estava se apresentando nada. Então, para nós é importante ver todos e principalmente colocá-los todos em isolamento, para que a doença realmente não se propague da maneira como a gente pensa que ela pode acontecer aí em meados de maio, né, final de maio.
Certo. Doutor Humberto, nós recebemos ontem aqui um boletim direto do Hospital de Azambuja, dando conta de que o total de casos internados lá, né, até ontem, né, no caso, tinha um paciente, um internado na UTI e na clínica médica nenhum. Esses números aqui estão dentro dos boletins da secretaria também? Como é que o senhor vê esse aspecto, essa relação aqui desse boletim, que é a primeira vez, né, que o senhor da Azambuja divulga o boletim, foi ontem, né, através da sua assessoria, em relação a esses números bastante, graças a Deus, né, bastante baixos no da Azambuja, mas que tem aumentado em um modo geral na cidade. E os demais casos, então, estariam em outros, os hospitalizados estariam em outras casas hospitalares? Como é que a gente define isso aqui?
Não, assim, nós, dos 43 casos que nós temos, um caso único está internado.
Que é esse aqui, então.
Que é esse aí.
Certo, aí fecha os números, então.
Aí fecha os números. Uhum. O que nós temos, realmente, Sérgio, depois de uma reunião com o diretor técnico, que é o Dr. Eugênio, né, eu pedi que, de forma bastante prática e direta, eles pudessem construir uma informação a ser divulgada, um boletim a ser divulgado, um boletim coronavírus a ser divulgado a toda a imprensa.
Certo.
No sentido de que a imprensa possa divulgar os números, né, de pacientes intra-hospitalar. Nesse caso, nós temos hoje somente essa pessoa que está ainda dentro da UTI, infelizmente ela ainda permanece na UTI, que é uma pessoa jovem, né, 38 anos, mas que a gente quer crer que realmente ela tenha sucesso e ela volte à sua atividade, à sua vida normal dentro em breve. O fato é que ela ainda permanece na UTI, ela ainda permanece no respirador, né? E aí a grande...
Na enfermaria, no caso, né? Pelo boletim.
Não tem mais nenhum. Tem uma esperando o resultado.
Ah, certo.
Tem uma esperando o resultado. Essa não está dentro dos 43.
Certo.
Né? Uhum. Nós recebemos ontem à tarde um paciente que veio transferido do Hospital Oase, Hospital Azambuja, que internou no Hospital Oase com suspeita coronavírus, mas que realizou 2 testes lá e que deu negativo. Chegando aqui, a gente foi lá e fez mais um teste para ver se realmente é negativo, até para dar conta, né, de pacificar os funcionários do próprio hospital, porque a gente sabe que os EPIs dentro dos hospitais e dentro da própria Secretaria da Saúde, eles são reduzidos, então a gente tem que ter uma certa cautela quando a gente diz que realmente é um paciente não coronavírus ou que é um paciente coronavírus.
Certo. Para que o público possa entender, doutor Humberto, essa numeração aqui sempre é importante. Casos e investigações, nós temos 7, de acordo com o último boletim de ontem, né?
Uhum.
Temos casos confirmados entre 33 e recuperados 12. 12 e monitorados em domicílio 209. Esses 12 recuperados, eles automaticamente se desconta dos 43, porque os 43 já é desde o início da pandemia, é isso?
Exato.
Estou correto ou não?
É, tá correto. É, nós temos desses 43, 12 receberam alta, né?
Sim.
Em função de resultados ou de laboratório ou de resultado clínico e de avaliação clínica. Hoje, em função do que eu solicitei ao nosso procurador, um aumento de tempo para o diagnóstico de alta ser determinado e decretado, por isso que as altas ainda não aconteceram dentro desses 43. Mas se fosse segundo os critérios da própria Organização Mundial de Saúde e da nossa DIV, né, seriam 12 dias, 14 dias, né, o paciente já teria alta, né? Mas a gente andou encontrando muito paciente com muita tosse ainda.
Por isso, né? O aumento para 28.
Por isso o aumento.
O decreto,
exato, né? O decreto para 28 dias de diagnóstico clínico e liberar o paciente para o trabalho, liberar o paciente do isolamento.
Perfeito. Com relação, doutor Humberto, à questão dos leitos, nós sabemos que os senhores nos últimos dias, inclusive o próprio diretor, gestor do Hospital das Zambuja, o Evandro Rosa, falou conosco que na semana passada, o hospital tinha a expectativa até do credenciamento de mais leitos de UTI, né? Foram pedidos 10, se eu não estou enganado, e também a questão dos leitos que haviam sido cadastrados pelo governo do estado, 71, segundo disse o Evandro, até foi um cadastramento meio que direto, sem que o hospital até fosse comunicado disso, foram meio que pego de surpresa com essa situação. Como é que ficou esse quadro aí nos últimos encontros que os senhores tiveram com a Secretaria de Saúde do Estado?
É, na verdade, com a Secretaria do Estado a gente não tem tido encontro direto. O que a gente tem feito são webconferências com o pessoal da Cisanvi. Né? Quem nos representa lá com o estado do Conasems é a Márcia, aqui de Botuverá. Uhum. E todas as informações que de lá vêm são questões assim, de políticas impostas, né? Não são políticas discutidas, né, em favor da vontade dos secretários ou da vontade dos prefeitos. Né? Então tudo é assim, ó, vai ser assim, 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 tá, mas nós queríamos que fosse. Não, é assim. Então, é impositivo, né?
Independente do que determina o Ministério da Saúde também. É uma ação que está acontecendo em Santa Catarina.
Sim, é uma ação de Santa Catarina, né? Uhum. Foi um plano de ação de contingência traçado por eles, e eles estão colocando e delimitando dessa maneira. Esses 71 leitos, eles não perguntaram, eles não discutiram, né? Então, tivemos que, o próprio hospital teve que fazer remanejamento, né, de leitos, em função de que, se não tivesse 71 leitos disponibilizados, provavelmente teria sanções financeiras em cima disso,
certo,
né? Uhum. Então, mas como disse o Evandro, né? Nós não tivemos participação na discussão, nós não tivemos participação.
Foi unilateral.
Foi unilateral, assim como foi unilateral o credenciamento de um leito, né? Ele só disse, ó, ou é um leito ou é nenhum. Aí o hospital disse, não, se é para ser só um, então é que seja nenhum, porque nós já temos 9 leitos, né?
Uhum.
Então o 10º leito fica para os pacientes particulares, para os pacientes convênios, né? Então, porque senão a gente acaba matando também o Hospital Azambuja,
sim,
no sentido de uma renda extra, né, para sobrevivência. Então eu entendi também e concordei com a administração do hospital naquele momento, dizendo assim, não, Humberto, um leito não adianta, até porque se é um leito e precisa, a gente não vai dizer não.
Sim.
Né? Uhum. Mas assim, credenciar um leito e deixar à disposição um leito só chega a ser vergonhoso, e é o que eu entendo também, e é o que eu penso do ponto de vista de política pública traçada para nossa região. É uma política que eles estão enxergando eu não sei o quê. Né? Já foi discutido, já foi debatido várias vezes, tem um monte de gente indo à imprensa e colocando a voz ao público, dizendo assim, pô, não tem por que a gente pensar em hospital de campanha se nós temos os leitos hospitalares, seja ele leito hospitalar de hospital filantropo, seja de hospital particular, aonde você vai ter uma maneira muito mais barata de comprar leitos do que simplesmente montar o leito e ainda ter que comprar serviços. Pô, o hospital de Azambuja tem leitos próprios, estão lá, tem pessoal, tem serviço, tem lavanderia, tem alimentação, tem tudo
ali. Tem estrutura toda,
né? Hospital Imigrante, da mesma forma, tem a estrutura toda pronta. Não tem por que o governo sair agora fazendo licitação ou compra direta de serviços para montar os leitos de campanha, né? Então, para nós, assim, é uma surpresa ruim, né, do ponto de vista de estratégia, né? Porque, para te ter uma ideia, a máscara que eu estou usando aqui saiu de 50, 60 centavos, hoje está R$2,50, R$3. Uhum. É óbvio que hoje, nesse momento, todo serviço que o governo quiser fazer compra direta vai estar estratosfericamente superdimensionado em termos de financeiro. Então, a gente não entende por que o governo não está fazendo aquilo que está tracejado, né, há bastante tempo, do ponto de vista das calamidades públicas, né? Primeiro, tu tem que comprar do teu vizinho que está ali, que está pronto, né? Estrategiar com ele, negociar com ele, ir vindo, até chegar no limite máximo aí de ter que montar um hospital de campanha, né? Nós temos reativação de hospitais, aluguel de hotéis e assim por diante. Tudo isso vem antes de um hospital de campanha. Aí, infelizmente, o governo está tomando essas medidas que, para nós, né, por a gente também não estar podendo discutir diretamente.
Acho que me parece, né, que aí é o principal problema, né?
Exatamente, o principal problema é esse. Eu acho que eu tive aqui esses dias atrás falando da webconferência que teve lá, né, dos prefeitos, né? Eu só como um ouvinte, né? Só como assistente do prefeito, mas assim, foi de uma indelicadeza, né? Com os prefeitos, extraordinário. O governador não se fez presente, o secretário Elton e o secretário da defesa da Casa Civil responderam simplesmente aquilo que eles queriam responder, não responderam as perguntas pertinentes de todos. E simplesmente, ó, agora a gente tem uma outra reunião, tchau para vocês. Quer dizer, então, não se tem conversa, não se tem um alinhamento de pensamento onde todos possam discutir e todos possam ser ouvidos.
Tá certo. Aliás, essa reclamação aí não é só do setor da saúde, né? Essa reclamação é geral. Essa reclamação nós ouvimos dos empresários, nós ouvimos do pessoal relacionado à questão das igrejas, agora dos últimos aqui dos centros comerciais, né? Que está dentro da questão empresarial também, das academias, enfim. Está todo mundo reclamando que precisaria haver mais diálogo com o governo do estado, que não está acontecendo. Doutor Humberto, essa liberação a partir de segunda-feira dos templos e a partir de hoje, no caso, academias e também os centros comerciais, né, que foram liberados, é claro, dentro daqueles critérios, como é que o lado da saúde vê essa questão? E, naturalmente, isso era necessário que acontecesse, em algum momento tinha que acontecer para não travar mais a economia do que já está, né? Tentar andar paralelo à questão da saúde com a economia. Sabemos que não é muito fácil, mas ela precisa acontecer. Senão daqui a pouco nós vamos ter problemas maiores com as pessoas em função de situações econômicas, né? E até causando problemas de saúde por conta disso do que o próprio coronavírus. Me parece que essa, pelo menos, é a visão que eu tenho. É claro que tem que ser uma coisa organizada e paralela. Uhum. Como é que o senhor vê essas liberações e de que forma que o senhor orientaria a população para... É necessário que nós tenhamos esse comportamento para que nós venhamos colher frutos disso nos dois aspectos, né, doutor?
Sim, com certeza. Questão de 20 dias eu já venho falando, né, Sérgio, que a saúde e a economia, elas têm que andar de mãos dadas, né? Do ponto de vista prático, o que a gente faz em termos de recomendação é que o limite máximo dos templos, das igrejas, das próprias academias, eles não ultrapassem os 30%, né?
Sim, isso ficou acordado, inclusive, e saiu na portaria, né?
Saiu na portaria, mas a gente sabe que sempre tem alguém a mais, né? Sempre tem um ou dois a mais.
E é difícil administrar isso também.
É difícil administrar, é difícil controlar, né? Fazer a fiscalização, tudo isso, né, Sérgio? Até falando em fiscalização, vou pedir hoje à tarde para o nosso prefeito a liberação. Eu sei que ainda nós não estamos com o decreto e nem a lei aprovada ainda pela Câmara, mas acreditamos que a Câmara vai ter essa sensibilidade e aprovar essa solicitação feita pelo Executivo de que a gente possa fazer contratação de pessoal emergencial sem ter que prestar concurso e assim por diante. Uma das ideias é exatamente essa, né? Contratar a gente para vigilância sanitária, engrossar aquele grupo de pessoas que ali trabalham, porque também já estão com as pernas cansadas, no sentido de realmente nós termos pontos estratégicos, supermercados, igrejas, pessoal dos templos, pessoal das ginásticas, pessoal dos centros comerciais, né? Do shopping agora. né, para que a gente sempre tenha um ou dois fiscais rondando, né, a situação e possa nos alertar, para que junto com a Polícia Militar ou junto com o GTB, que é os nossos guardas de trânsito, a gente possa tomar atitudes mais pontuais quando, do ponto de vista pontual, a gente encontrar algo que seja aglomeração de pessoas, né?
Sim.
Então, vamos para um templo aí, que tá todo mundo querendo ir para o templo e ouvir, sim, a voz do pastor, tá todo mundo querendo ir para a igreja e ouvir a voz do padre e assim por diante.
Sim.
Então, mas que sejam ordeiros, né?
Uhum.
É importante que, principalmente, e por isso que a gente ainda não fez uma cobrança mais impositiva, mais incisiva para os nossos comércios, Sérgio. A gente quer ter o empresariado e a gente quer ter o pessoal religioso, todo ele do nosso lado, né?
Uhum.
Para que a gente consiga, junto com eles, fazer essa fiscalização, fazer esse ordenamento, né? Esse controle que eles próprios, através dos seus...
Sua estrutura
toda, né, possa realmente trazer para nós um conforto de que eles mesmos estarão fiscalizando, uhum, né? O uso de máscara é importante, a disponibilidade de álcool gel, ter pessoas ali na porta das igrejas, na porta dos mercados,
né,
orientando, colocando álcool gel na mão dessa gente,
distanciamento,
né, distanciamento, distribuindo, uhum, máscaras, né, para as pessoas que adentrarem esses locais mais fechados, né? Então é isso que a gente vai fazer, e é isso que a gente pretende a partir de agora, né, tentar essa contratação emergencial de mais pessoas para que realmente nesses pontos mais de maior circulação a gente consiga ter pessoas full time, né, do início ao fim, eles estarem ali junto para poder realmente organizar nesse primeiro momento.
Certo.
A gente sabe que são os locais que mais vão transmitir daqui para frente, né, porque agora a gente está com seis pessoas que a gente não conseguiu localizar até o presente momento, uhum, o foco, né, o nexo causal.
Certo.
Então isso já nos dá uma dimensão de que a cidade já está com a contaminação comunitária, né?
Sim.
Então o que nós precisamos agora é fiscalizar o bom comportamento, né? Ou seja, o distanciamento de 1,5 a 2 metros, o uso obrigatório de máscara, o uso de álcool gel quando você entrar nesses locais. Por que o uso do gel, né? Porque você vai tocar no balcão, você, uhum, vai tocar em alguma peça, que daqui a pouco outra pessoa vai tocar também. Então você tem que estar com a mão limpa, né? Não contaminada com o vírus. A contaminação, ela sempre vai acontecer com a nossa respiração, ou uma tosse, ou esfregar o nariz, ou esfregar o olho, né? Ou a gente ficar falando, é isso que vai transmitir o vírus para os ambientes, né? Se a sua mão estiver próxima da sua boca, a sua mão vai estar contaminada. Então, por isso, o álcool gel, ele esteriliza a mão para o vírus, né? Não,
sim,
é que ele vai esterilizar a tua mão, mas para o vírus ele vai esterilizar. E aí você vai poder colocar a sua mão em qualquer outro lugar sem problema e sem medo de estar passando o vírus para alguém, né? Até porque, mas eu não tenho com vírus, eu não sei.
Uhum,
né? A gente não tem teste suficiente para ficar, massificar a, uhum, população e fazer teste em todo mundo. Hoje a gente tem aí, para você ter uma ideia desses 43, nós temos aí uma faixa etária entre os 20 e os 45 anos, são as pessoas que mais,
sim,
estão apresentando positivo coronavírus, né? Graças a Deus os idosos continuam e permanecem em isolamento, isso para nós é muito bom, é importante, uhum, porque a gente sabe que a doença, e talvez por isso, né, Sérgio, a gente não tenha tanta gente dentro dos hospitais, né? Nós tivemos 7 casos dentro dos hospitais, 7 ou 8 casos que precisaram, sim, necessitar de internação, mas desses casos todos, só essa é que teve uma evolução mais grave. Os outros todos estão realmente em casa, em domicílio, fazendo seu isolamento. Tivemos aquele episódio de ontem que nos aborreceu bastante, do rompimento do isolamento,
uhum,
e o que a gente pede sempre é que a população realmente nos ajude, né? Se você está contaminado, fique em isolamento, né? Você tem que ficar dentro do seu quarto, você tem que utilizar um banheiro próprio, você tem que utilizar uma toalha própria, você não pode entrar em contato nem com seus familiares,
sim,
nem com seus filhos, nem com sua esposa ou esposo, né? Nem com seus pais, nem com ninguém. Você tem que estar em isolamento por esses 20 dias. Isso é o mais importante, para que a doença ela pare ali, ali dentro daquele quarto. Ela tem que ficar quieta ali naquele quarto, né? Para que a doença não fique galopando aí de maneira vertiginosa, como aconteceu nos últimos dias. Eu volto a dizer, nós tivemos um aumento vertiginoso nos últimos dias, saímos de 16 agora para 43 em questão de 10, 15 dias, mas tudo em função de que nós estamos indo e fazendo a coleta de todos os contatos que estão muito próximos desses primeiros focos.
Tá certo. Doutor Humberto, muito obrigado pela presença, pela entrevista, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui mais uma vez, trazendo informações sempre esclarecedoras à comunidade, e o senhor tenha um bom dia de trabalho.
Obrigado, Sérgio, um bom dia a todos vocês, a todos os nossos ouvintes. Dizer que nós vamos estar aí na rua agora de maneira mais intensa, mais incisiva. Quero crer que a nossa Câmara de Vereadores aprove essa proposição aí de lei, né, temporária, para que a gente realmente possa ter mais fiscais dentro da vigilância sanitária nesse momento. Em estando com esse pessoal na rua, nós poderemos colocar pontualmente, né, nos locais de maior fluxo de pessoas, nossos fiscais, aonde eles vão de maneira ordeira, de maneira prática, né, não sendo grosseiros, mas sendo incisivos nos momentos que precisarem, e até chamando a polícia militar, caso isso precise ser feito, né? Estaremos cobrando o uso de máscara, sim. Existem empresários que estão fazendo doação de máscaras para nós, né? Vocês já estão sabendo. Aí de 50 a 100 mil máscaras, nós vamos distribuir dentro dos comércios, para que realmente a população possa, né, ter a garantia de que entrar em um comércio, né, entrar numa igreja, entrar num templo, possa ser facilitado, porque ele vai ter a máscara gratuitamente. Então, o meu muito obrigado aí pela hora que você está me dando aqui, né, pelo momento de poder estar trazendo informações aí para a nossa população, e dizer que estamos aí à disposição, estamos na luta, estamos, né, bastante atarefados, mas sempre à disposição aí da imprensa para poder trazer notícias, né, verdadeiras e importantes para a população poder nos ajudar nesse momento também.
Ok, obrigado, doutor Humberto Fornari, secretário municipal da Saúde de Brusque, falou conosco ao vivo nesta manhã, 7 horas e 49 minutos.